Economia.
Nos bancos públicos, a postura é oposta. A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil anunciaram nos últimos dias pacotes de redução de juros das principais linhas de crédito para pessoas físicas e micro e pequenas empresas. Os cortes fazem parte da estratégia do governo federal para estimular o consumo interno por meio do aumento do crédito, além de pressionar bancos privados a cortarem os juros também para não perder mercado. No cheque especial, por exemplo, a Caixa Econômica baixou a taxa de 67% para até 1,35% ao mês. Já o financiamento de carros com crédito pré-aprovado e sem tarifas embutidas vai ter queda de pelo menos 19%, segundo o Banco do Brasil. Mas como essas medidas podem aquecer a economia interna? E será que o aumento do crédito pode levar a um maior endividamento dos consumidores? Sobre esse assunto, o jornalista Felipe Sartoretto conversou com o professor do Departamento de Economia da PUC Minas, Flávio Constantino.
Na avaliação do senhor, essa medida pode ser eficaz para aquecer a economia e aumentar a concorrência entre os bancos? Como?
Apesar de somente haver uma preocupação do governo em estimular o consumo, até porque o crescimento, né, que era previsto nos últimos anos não vai se realizar, essa teria um certo sentido. Ou seja, com uma taxa de juros menor, você pode estimular o crédito e aí, portanto, o consumo e talvez sinalizar para as empresas uma possível retomada do crescimento. No curto prazo, essa seria uma medida até salutar. A grande questão que fica é se você literalmente ter um descasamento entre o que seria esse acréscimo de consumo ao longo do tempo e a capacidade de oferta das empresas. Ou seja, a princípio, você teria uma solução de curto prazo para estimular o crescimento econômico, mas que não resolve os grandes problemas estruturais, que aquele governo, na verdade, vem postergando. Essa seria, então, a primeira questão. O outro é saber até que ponto realmente a Caixa Econômica e o Banco do Brasil teriam esse poder para forçar os demais bancos a baixarem sua taxa de juros. Porque quando o cliente ele tem uma relação com o banco, não é só pela taxa de juros que ele faz isso. Então existe, na verdade, uma questão de fidelização, de acesso, de tratamento. Então, na verdade, essa medida do governo de tentar forçar um pouco mais a concorrência, eu não sei se ela vai ser realmente tão eficiente.
Professor Flávio, um levantamento do Banco Central mostra que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica têm mais clientes que se enquadram em grupos de maior risco de calote em comparação com os bancos privados. Segundo o Banco Central, nos bancos públicos, 55% dos financiamentos se concentram entre grupos B e H, ou seja, dos financiamentos com atraso de 15 dias no pagamento até aqueles com 6 meses de atraso. Diante desse cenário, o corte nas taxas de juros não coloca os bancos públicos em desvantagem?
Esse é o outro ponto, né? Se a gente pensar numa instituição financeira como uma empresa qualquer que está visando lucro, isso não ocorre com os bancos oficiais. Ou seja, o governo está utilizando tanto a Caixa como o Banco do Brasil como instrumentos de política econômica, o que é muito arriscado. E a experiência já mostrou, em outras ocasiões, que esses bancos tiveram grandes problemas de caixa justamente porque eles ficaram mais expostos. Então, esse estímulo que, na verdade, deseja dar para o consumo pode precisar também um aumento na inadimplência e uma queda no lucro das instituições. Isso reflete no mercado de ações, por exemplo, como a queda de ações do Banco do Brasil, que o cliente começa a perceber que o lucro prometido vai ficar abaixo pela manipulação ou por um objeto, talvez, de política econômica, como vem sendo feito agora. E o outro ponto também que é interessante é que, geralmente, a pressão que o Banco do Brasil e a Caixa exercem sobre os devedores inadimplentes, ela é menor e menos eficiente que no setor privado. Então, você teria, na verdade, mais um outro estímulo também a não saudar os créditos tomados junto a essas instituições.
Flávio, justamente falando sobre isso, a estratégia de derrubar juros das linhas de crédito para estimular o consumo interno também é uma forma de minimizar os impactos da crise econômica internacional na economia brasileira. O aumento do crédito vai facilitar, por exemplo, o financiamento de bens e serviços como eletrônicos, materiais de construção e pacotes de viagem, com redução dos juros médios de 45% no Banco do Brasil. Essa medida pode provocar um aumento excessivo das compras parceladas, levando ao endividamento dos consumidores, tendo em vista que a crise econômica dos Estados Unidos se origina na concessão do crédito?
São casos um pouco diferentes, porque no caso americano, as mudanças na política na legislação é que levaram uma oferta excessiva de crédito. A gente fala que tem um indicador, que é um índice de alavancagem, que no caso do Banco Americano chegou a representar 55 vezes o patrimônio líquido. Então foi uma super exposição. No caso do Brasil, a gente está bem longe disso, e principalmente pelos bancos privados, que tem uma margem de segurança muito maior. Mas aí sim, a questão da inadimplência, ela continua presente, mais forte para os bancos oficiais. E como eu disse, eu não acredito que seja a medida mais eficaz para se garantir o crescimento econômico. Se o governo mesmo conseguir avançar nas suas reformas e se o governo conseguir dar mais eficiência, a queda da taxa de juros vai estar num ambiente muito melhor e sem grandes riscos ao crescimento ou ao sistema financeiro.
Professor, e para o consumidor, para a população evitar o endividamento, em que setores vale a pena comprar no crédito e em quais não vale? Que tipo de orientação o senhor pode dar aos consumidores nesse sentido?
Geralmente, o mercado de habitação, o mercado de eletrônicos, automóveis, a linha branca, geralmente a maior parte das vendas, mais de 70%, elas são feitas a crédito. Então são produtos que dificilmente você compraria à vista. Então a questão que o consumidor tem que ter em mente é: será que literalmente o valor que eu estou comprometendo agora com essa prestação cabe no meu orçamento? Porque provavelmente o seu rendimento, o seu salário, não vai subir tanto quanto o valor da prestação. Então, se não puder fazer um bom planejamento financeiro, uma questão daquele orçamento doméstico, que eu julgo ser o principal passo, ele pode se comprometer no futuro.
Certo, Flávio Constantino, professor do Departamento de Economia da PUC Minas, muito obrigado pela entrevista ao UFMG Educativo e um bom dia.
Bom dia, obrigado.